Uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para os riscos da exposição excessiva de crianças e adolescentes a exames de diagnóstico por imagem, como raio-x, tomografias, ultrassonografias, ressonâncias. A proposta é, de alguma maneira, estimular o uso racional dessas ferramentas, porque elas são muito importantes, né, para a detecção de doenças, mas o uso racional, contando com apoio, especialmente dos profissionais da saúde. Também há preocupação por parte dos pediatras em fazer com que os técnicos responsáveis, então, pela execução dos exames, façam as adaptações necessárias aos equipamentos, adequando-os às características físicas desses pacientes, né? Mais jovens. Muito bem, nós vamos tratar desse assunto com o professor Paulo Costa, que é do Grupo de Dosimetria das Radiações e Física Médica do Instituto de Física, aqui da USP. Professor Paulo, bom dia, bem-vindo ao jornal.
Bom dia a você, Roxane, e aos ouvintes da Rádio USP.
Nós fomos buscar a orientação de vocês, que são deste grupo específico de trabalho. E primeira pergunta que eu coloco, professor Paulo, é sempre um alerta muito importante, mas o que a gente quer saber, essa preocupação e não exagerar, né, nessas solicitações e os cuidados na hora do exame que os pediatras fazem. Mas como é que está a legislação? Como é que funciona hoje o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem aqui no país, né? Quais são as regras? Já há esta preocupação no dia a dia desses exames, da realização desses exames? Eu gostaria que você começasse a abordar esse tema e depois eu quero entender a participação do Instituto de Física, não é, nesse trabalho.
Ok, vamos lá. O Colégio Brasileiro de Radiologia, não só o colégio, mas eu acho que toda a comunidade envolvida na questão de realização de exames radiológicos, em especial em pacientes pediátricos, tem se preocupado com essa questão que você apontou aí na sua introdução. Isso vem de um movimento nascido nos Estados Unidos há cerca de 10 anos, que é uma aliança chamada Image Gently, que passou a demonstrar essa preocupação, primeiro a nível local, né? É uma aliança, então ali tem radiologistas, pessoal de apoio, técnicos, físicos, toda a comunidade que de alguma forma possa estar envolvida no processo de garantia da segurança desses exames radiológicos pediátricos. E isso foi se expandindo a um nível mundial. Então, no Colégio Brasileiro de Radiologia, eu conheço um movimento que é uma versão latino-americana, vamos dizer assim, desta aliança, que é o Latin Safe. Uhum. O Latin Safe é o movimento semelhante ao Emergently, lá da América do Norte, para garantir condições especiais de segurança em exames radiológicos gerais, mas com uma atenção especial à pediatria. Então, assim, não há uma legislação específica para isso. O que existe são orientações. E essas orientações, elas enfatizam dois dos princípios que são pilares importantes da proteção radiológica em todas as áreas, em especial na medicina, que é o princípio da justificação e o princípio da otimização. Então, o princípio da justificação diz muito disso que você apontou na sua introdução. Quer dizer, o solicitante do exame radiológico de um paciente, de novo, especialmente o paciente pediátrico, deve ter certeza de que aquele exame é necessário, que ele é essencial e, principalmente, que ele já não foi feito em outra instituição, quer dizer, se esse exame já não está disponível, muitas vezes os pais não conseguem entender, pela terminologia médica ser muito específica, que um exame já realizado pode ser utilizado, pode ser aproveitado num segundo diagnóstico. Então, ter essa justificativa bem feita. E o outro que também você introduziu é da otimização. Então, no princípio da otimização, o que se procura garantir é que a aplicação, uma vez justificado o procedimento, que a sua aplicação seja o mais desenhada, mais bem desenhada possível para aquele paciente específico, seja ele um adulto ou um pediátrico. Por que a preocupação com os pediátricos? Principalmente pela maior expectativa de vida. Então, qualquer incidência que possa elevar o risco de uma consequência, de uma indução, de uma consequência não positiva, vamos dizer assim, para essa criança, ela tem muito mais tempo de desenvolver, por exemplo, um câncer gerado por uma possível incidência desse tipo. Então, isso precisa ser otimizado de forma a reduzir ao mínimo estes riscos.
Uhum. Professor, o risco existe? Quer dizer, muita exposição a esse tipo de exame pode trazer risco para paciente? Eu estou dizendo para paciente em geral, porque a questão do jovem é que ele vai viver mais tempo, vai ter que fazer mais vezes esses exames, se começa muito cedo. Então, isso, que risco existe hoje? O que, que a física conhece, a medicina já sabe sobre o risco?
Infelizmente, sabemos muito pouco, mas sabemos que o risco existe. Então, o que se sabe hoje é, a partir de estudos epidemiológicos que vêm lá da ocorrência das bombas de Hiroshima e Nagasaki, é a informação principal que se tem hoje para toda a proteção radiológica, e também estudos epidemiológicos de exames radiológicos, de outros tipos de incidências um pouco mais controladas, mas ainda em quantidades muito modestas. Então, apesar de se conhecer os riscos, o que se sabe hoje de associação entre risco, entre incidência radiológica e risco subsequente é muito pouco e não permite que a gente consiga associar o risco de um indivíduo, um único indivíduo, por ter sido submetido a um exame radiológico. Então, o que a gente consegue fazer hoje é, observando populações de pacientes, estimar estes riscos de possíveis incidências de câncer. Mas você não pode, a gente não tem condições ainda, né? E isso não vai ter em pouco tempo, demora gerações para se obter esse tipo de informação. Não se consegue dizer, olha, um paciente fez uma tomografia, então ele tem uma certa quantidade de risco. Isso é muito importante que eu estou dizendo, porque a gente vê esta interpretação com uma certa frequência na comunidade, essa interpretação é inadequada.
Muito bem. No caso, para a realização hoje, quais são os padrões aqui no Brasil? Quer dizer, quando é para um adulto é uma questão, é um padrão, para a criança é outro, se faz com condições de segurança adequada, se adapta para a criança. Queria entender um pouquinho também esse padrão na hora da execução da imagem, né, do exame.
O que a gente sabe, lógico, eu não consigo falar pelo Brasil inteiro, né? Pelo menos das clínicas, dos hospitais que a gente conhece, é que o treinamento da equipe, ela é fundamental para fazer essa adaptação. A adaptação instrumental, ela não é trivial, né? Então, algo que estamos fazendo, por exemplo, vou dar um exemplo prático, nós estamos fazendo isso no Instituto de Radiologia, no sistema de tomografia do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, junto aí a um projeto que temos com a Agência Internacional de Energia Atômica. Então, primeiro se estuda o padrão adotado, né? Normalmente, os equipamentos modernos, os equipamentos mais novos, eles permitem que uma técnica de adulto seja aplicada numa criança e a imagem seja adequada ao diagnóstico, o que é ruim, né? Então, precisa haver um esforço institucional para se reduzir, como o tamanho da criança é menor, é possível fazer a mesma imagem com uma quantidade de radiação menor. Porém, essa quantidade menor, ela precisa ser adequada para que não seja baixo demais e a qualidade da imagem não seja boa. Então, é sempre um estudo, e esse estudo envolve um esforço multidisciplinar. Então, nesse caso, temos físicos, temos técnicos de radiologia, tecnólogos, biomédicos e radiologistas trabalhando de maneira cooperativa para se encontrar as técnicas ideais. Então, que hoje, pelo menos um dos equipamentos do Hospital das Clínicas, temos lá botões específicos que, para um exame de tomografia de crânio, por exemplo, a partir da faixa etária ou do biotipo do paciente, o técnico sabe que botão acionar para que a carga de radiação que vai ser aplicada ali naquele paciente seja a mais adequada. Então, isso requer um esforço cooperativo para se chegar a isso.
Mas nem todas as máquinas no Brasil têm essa possibilidade, tem esse,
não,
esse recurso,
não,
não. Né?
Certamente,
essa é que é a preocupação.
É, existe o recurso, mas precisa ser implementado, quer dizer, sempre é possível,
sim,
mas isso precisa ser implementado. Então, o que a gente espera é que esse nosso estudo sirva de modelo, né? Essa é a intenção, sirva de modelo para isso ser expandido para outras áreas. E nisso a gente possivelmente vai contar com o movimento do Latent Safe.
Claro. Há quanto tempo, professor, esse estudo está sendo feito lá na Faculdade de Medicina?
Ah, nós estamos entrando no terceiro ano, né? Esse é um estudo maior, se você me permite descrever rapidamente.
É,
ele é um estudo que foi induzido pela Agência Internacional de Energia Atômica, IAEA, que é uma entidade de influência internacional. Ela reuniu 10 países, 5 de maior desenvolvimento e 5 menos desenvolvidos, para estudar a possibilidade de fazer otimização de procedimentos em radiologia pediátrica. E nós somos o braço brasileiro, vamos dizer assim, nesse projeto. Então, junto com a equipe do Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas, em especial a doutora Heloísa Gebrim, doutor Márcio Salamura, além de outros, está se obtendo resultados locais do estudo de radiologia que permitam esta redução de forma coerente, quer dizer, garantindo que os exames sejam feitos desse tipo. E outros países estão fazendo ações semelhantes. Isso deve gerar um documento, agora possivelmente para 2019, que sirva de guia para que outras instituições possam atuar da mesma maneira no caso de radiologia pediátrica.
Muito importante, portanto, isso, né? Vai sair um documento com uma recomendação atualizada para que esses exames sejam feitos com segurança.
Isso.
Mais alguma observação que o senhor gostaria de fazer? Eu pensei nos pais, mas enfim, os pais seguem o que os médicos solicitam, o que os médicos pedem. Um pai ou outro tem uma preocupação maior, questiona, é necessário mesmo, não é necessário, mas enfim, você acaba seguindo, né, o que o médico indica. Mas é bom ter essa conversa, né?
Exatamente.
Porque os pais são os responsáveis pelas crianças e adolescentes. Então é bom ter essa conversa com o médico.
Exatamente, é essencial, é importante. Existe um movimento inicial, muito embrionário a nível internacional, que é se fazer uma espécie de carteirinha para as crianças, né, que vai durar a vida inteira, que registre os exames que elas já fizeram. Isso tem duas finalidades. Uma é manter essa memória, né? Quer dizer, é como a carteirinha de vacinação. Você precisa da memória ali escrita ou registrada de alguma maneira para ter certeza do que já foi feito. Então, com essa informação, tanto os pais já saberiam quais exames foram realizados,
sim,
quanto o pediatra ou o próprio radiologista saber se isso foi feito. E num futuro, esta informação, desde que devidamente registrada, possa servir como apoio aos estudos epidemiológicos para isso. Então, isso é importante.
Isso está em discussão ainda. Pode ser que o Brasil adote.
É algo que tem um custo muito alto, precisa criar uma cultura, quer dizer, não é algo de implementação simples para ser bem feito, né? Mas eu acredito que isso vai ser feito aí na entrada da próxima década, isso vai ser viável.
Eu agradeço muito os esclarecimentos ao professor Paulo Costa, do Grupo de Dosimetria das Radiações e Física Médica do Instituto de Física aqui da USP, sobre o tema. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.